Vamos falar um pouco sobre fundar ou refundar, né? Na verdade, refundar a ética nas relações entre o setor público e privado, que foi muito questionado, levantado na Operação Lava Jato. Mas e daqui para frente? Esta é que é a questão. Práticas éticas, partidos políticos, empresas, instituições públicas, sociedade civil. Será que a gente está conseguindo adotar práticas éticas? Tem inclusive vai haver um evento discutindo eleições 2018 e compliance. Quer dizer, a questão do lobby empresarial, a ética dos partidos, a participação do setor público, do setor privado junto ao setor público, não é? E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Gustavo Justino de Oliveira, que é do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a atenção, professor que estuda muito essa questão da corrupção. E a gente já pode dizer, professor, depois da Operação Lava Jato, que pelo menos as questões estão sendo tratadas de uma outra forma nas relações entre poder público e setor privado. Porque a gente, essa relação é necessária, né? É permanente. Lobby empresarial legítimo na defesa dos seus direitos e na possibilidade de participar de concorrências. Mas o que aconteceu no Brasil foi que nós deturpamos completamente esse sistema. E o que é que ficou depois? Né? A Lava Jato continua, mas enfim, nós já estamos num pós-Lava Jato, na medida em que, né, isso não vai durar para sempre, mas a gente precisa refundar essa relação, recriar.
Sem dúvida, nós estamos passando um momento muito conturbado, né, da história política institucional brasileira. É um ano de eleições, como você mencionou. Essas eleições vão ser diferentes de todas as outras eleições que nós já tivemos. É uma eleição marcada por incertezas, por uma excessiva polarização. Nós temos candidatos à presidência da República que se encontram presos, por exemplo, né? Presos, exatamente um dos candidatos. Enfim, nós temos assim um momento em que o país está muito traumatizado por eventos recentes, né? Nós tivemos um impeachment de uma presidente da República muito recente, temos um ex-presidente na prisão e temos o atual presidente sendo processado por crime de corrupção, que também é um fato inédito. É muito para um país. O que nós temos do ponto de vista da transformação, em verdade uma metamorfose? Nós estamos vivendo uma revolução que procura refundar a ética, sobretudo a ética nas relações entre o público e o privado, o cenário em que isso vem acontecendo é um movimento empresarial, mas também na sociedade, muito ligado à ideia de combate à corrupção, um movimento de compliance, né, como nós estamos vivenciando hoje. Compliance significa um dever de conformidade dos seus atos, das suas atitudes com a lei, com a ética. Uhum. Então, a Lava Jato deixa esse legado, esse momento pós-Lava Jato que você mencionou de modo acertado, talvez uma das grandes consequências da Lava Jato é essa necessidade de se refundar a ética a partir de novos padrões de comportamento, né? Sempre em conformidade com a lei, com as regras e também com a ética. O compliance, como a gente menciona, ele vem ocorrendo, vem sendo internalizado pelas empresas privadas, pelo setor público, e aí ele tem o nome de integridade muitas vezes, né? Pela sociedade em geral, quer dizer, o cidadão ele passa a estar mais preocupado com as suas ações, né? Então, é um movimento muito grande, né, de transformação. Eu diria que é uma metamorfose, né? Nós estamos passando por um processo de metamorfose, não são só transformações. E nós temos que lidar com uma série de temas que são muito recentes e que nós não temos resposta, né? Um exemplo, e esse evento de comemorativo de um ano do blog, né, que eu mantenho, ele tem essa intenção, é que a gente possa discutir por exemplo, o que é a democracia hoje no Brasil? Como é que essa vida democrática ela está ocorrendo e ela tem que valores hoje no nosso país?
Uhum.
Então, um exemplo só, né, que é tema de debate no dia, é a democracia em tempos de rede social, né? Em que, por exemplo, havia ainda se fala isso, né, que as eleições de 2018 elas seriam marcadas mais por debates nas redes sociais e que os eleitores iriam se informar nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, isso até pode estar acontecendo, as redes sociais elas protagonizam ou exercem um papel muito importante hoje, né, não só no Brasil, mas no mundo, em termos políticos também. A gente teve pesquisas recentes com o eleitorado brasileiro dizendo que ele se informa em primeiro lugar nos debates da TV. Então, assim, é um momento de muitas incertezas, né? De muitos... nós realmente não sabemos ainda como a vida democrática brasileira vai ser exercida. Um outro ponto que também vamos discutir no blog é a responsabilidade dos partidos. A gente teve inúmeros partidos, não somente um, né? Então não houve nenhuma seletividade, vamos dizer assim, do que diz respeito ao Lava Jato, mas vários partidos envolvidos nos escândalos de corrupção, não só Lava Jato, mas vários outros. Então, o que efetivamente deveria ter acontecido com esses partidos? São mais de 30 partidos, né, no Brasil. Será que nós não deveríamos ter aprovado leis que, digamos assim, responsabilizassem esses partidos, ou seja, eles até tivessem como uma sanção máxima, deixassem de existir por terem efetivamente, né, se apropriado de recursos privados, recursos públicos, caixa 2, né, para fins escusos, que não para fins de reforço da democracia.
Porque você penaliza o candidato individualmente, você não penaliza o partido.
Exato.
Não penaliza
então,
o partido.
Nós temos que discutir isso. O lobby empresarial, né, o lobby político, né, é uma realidade, como você mesma mencionou. Nós temos um projeto de lei sendo discutido no Congresso Nacional, mas nós não temos essa legislação, outros países têm uma legislação, então nós temos que ter estándares de atuação. Então essa relação público-privada, para mim, ela está muito no centro do debate, e a ideia desse evento, né, de um ano de comemoração aí do blog do Justino, que eu mantenho, é independente, autônomo, não tem nenhum tipo de patrocínio, né? É que a gente possa discutir essas novidades, essa nova agenda da democracia, né?
Sim.
Até para a gente saber se a gente realmente está vivendo um período de democrático ou de pós-democracia, né?
Agora, professor, a gente tem assim... algumas dessas mudanças que o senhor está citando, discussão dos aspectos atuais democráticos, o que a gente entende por democracia, participação popular, papel dos partidos, legislação empresarial para legitimar o lobby, né? O lobby, como se fala, o lobby do bem, tudo isso, algumas dessas medidas, ou muitas delas, passam por legislação. Tem que mudar leis, mas é esse Congresso que provavelmente nós vamos, que os eleitores vão reeleger boa parte reeleger, quer dizer, vai ter uma renovação baixa, é o que tudo indica, né? Então, como é que a gente faz? Se tem que ser esse mesmo Congresso que está aí, com o perfil que a gente já conhece, se é esse que nós vamos reeleger, como é que nós vamos criar bases para discutir e levar adiante mudanças em leis importantes como essa que o senhor está colocando?
Exatamente, é por isso que o momento é difícil, né? A expectativa da população é que haja uma renovação do Congresso, né? Então, dos deputados, dos senadores, deputados federais e estaduais. A gente observou uma certa renovação, uma escolha por um outro perfil de político nas eleições municipais, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente teve a eleição de vereadores com um perfil completamente diferente do que se tinha. Não houve uma grande renovação, mas houve uma renovação parcial. Então, primeiro, as mudanças elas não ocorrem de uma legislatura para outra. Ela, sobretudo numa democracia assim, que ainda continua contando com um modus operandi, né, muito tradicional, né, e conservador, assim, de predomínio dos partidos, e são eles que fazem o diálogo, né, no Congresso, a gente não vai ter uma mudança repentina, né, de uma legislatura para outra. Isso não vai acontecer. Mas uma renovação, ela é positiva. a agenda pública mudou muito, né? Então, a população, como eu disse, ainda que traumatizada por tantos eventos recentes, né, que traumatizam a democracia brasileira, a população hoje ela tem outras exigências, né? Nós estamos passando por mazelas e uma certa involução, né, e um retrocesso de proteção de direitos absurdo, né? Veja, por exemplo, os números alarmantes de violência à mulher, violência de gênero, né, violência de orientação sexual, a questão de violência aos menores. Então, assim, é algo que realmente a agenda pública, ela vem se movimentando. A agenda política é que parece estar paralisada. Então, é no voto, né, numa democracia como a brasileira, é no voto que a população pode efetivamente manifestar a sua vontade de permanência ou não de um modo de governar, de um modo de legislar. Uhum. Então, caso contrário, nós teríamos, assim, mais eventos traumáticos, né? E nós não precisamos de mais eventos traumáticos.
Quer dizer,
né? A democracia brasileira já está traumatizada
suficientemente. De fato.
Né?
Tem que passar, professor, como o senhor vê, por um lado, pelas escolhas, nas eleições, pelas escolhas que os cidadãos devem fazer. E também há iniciativas populares. Eu vejo esse outro canal também crescendo muito. Não sei se o senhor concorda com isso.
Bastante, bastante. As próprias empresas hoje vêm se posicionando, né, de uma maneira muito diferente. Nós temos empresas hoje que têm uma política interna de tolerância zero à corrupção, por exemplo. E quando a gente fala em compliance, que é um novo modo de atuar, né, um novo modo de fazer negócios, o compliance não é só um compliance anticorrupção. Ele é um compliance, por exemplo, que procura contemplar a diversidade no meio empresarial. Então, por exemplo, a contratação... o equilíbrio, né, de contratação de mulheres, salários mais equânimes entre homem e mulher, contratação de portadores de necessidades especiais, e assim por diante. Então, a gente tem o compliance ambiental, né, ou seja, me parece que a gente tem aí uma nova... estamos todos num barco tentando refundar a ética no país, que são essas relações entre o público e o privado. E isso faz com que, necessariamente, a política mude. É um mecanismo de pressão muito importante, né? Porque, assim, se, falando da corrupção novamente, né? Se o agente público pretende realizar algum ato de corrupção e ele não tem a conivência do empresário, do próprio cidadão, esse ato não vai se completar. Né? Então, é isso que está mudando. Agora, é claro, a mudança ela não vai ocorrer de um dia para outro, né? Mas
isso,
eu acho
é lento.
Que nós estamos evoluindo. Por um lado, nós estamos evoluindo e, por outro, nós estamos, infelizmente, assistindo um certo retrocesso civilizatório, né, no país, o que é muito grave. Então, nós temos que pensar em fazer melhores escolhas.
Né? Melhorar essa agenda pública, pressionar para que os políticos, essa agenda política, tenha um pouco mais, responda um pouco mais aos interesses. Acho que são esses os dois pontos, os interesses da população e refundar a tal da ética, né? Que às vezes parece uma coisa abstrata, mas ela está desde as ações mais simples.
Exato.
Até, né? Porque é isso.
Exato.
É isso, exato. até o que a gente está vendo.
A política, ela tem que ser uma política mais responsiva, no sentido de que ela tem que atender aos anseios da população. Ela está muito afastada, né, dos anseios da população. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, candidatos até que, enfim, já exercer, candidatos agora que já vem exercendo mandatos, eles não, os partidos, eles não mantêm uma relação direta com a população, né? Alguns candidatos e alguns parlamentares mantêm, a maior parte deles não. Nós começamos a receber só um e-mail ou alguma comunicação, um post mais direcionado, mais personalizado agora.
Na época eleitoral.
Isso tem que mudar, né? E isso vem mudando. Para te dar um exemplo, os vereadores, os novos vereadores, partidos novos, inclusive, da Câmara Municipal de São Paulo, eles têm uma relação com o seu eleitorado direta e permanente. E eles foram eleitos agora. Nas últimas eleições municipais, é completamente diferente o perfil.
Vamos
ver. A gente já está vivenciando uma mudança, vamos ver se isso vai ocorrer no âmbito das eleições federais e estaduais.
E estamos no meio de um processo, é isso. Para resumir, nós estamos ainda fazendo, pensando o que fazer, como refundar a ética, o que a gente quer para a democracia, que participação a gente quer nessa política. Está muito distante, as pessoas têm se sentido muito distantes da política e não é verdade, o cidadão tem um poder imenso nas mãos, mas fica difícil de enxergar, em determinados momentos fica difícil de enxergar o papel do cidadão comum. Professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, contribuindo mais uma vez aqui com o Jornal da USP. Muito obrigado, viu, professor?
Eu convido a todos, então, a participar do evento. Vai ser na próxima semana, na terça-feira, 28 de agosto, das 18h30 até as 21h, na Casa do Saber, que fica na rua Dr. Mário Ferraz, 414, no Itaim.
Casa do Saber.
Feita no blog do justino.com.br e é uma inscrição gratuita.
Perfeito. Casa do Saber, não é? Que fica no Itaim.
Exato.
Muito bem. Na próxima terça-feira, dia 28. Muito obrigada, professor. Bom evento.
Eu que agradeço. Bom dia.